imediatas. Não são só as trabalhadoras das cantinas escolares. São tantos trabalhadores neste país a ser despedidos e sem nenhum apoio. E eu faço três propostas muito concretas. A primeira é que sejam proibidos os despedimentos a todas as empresas que têm apoios públicos ou contratos públicos. Já foi feito noutros países sobre os apoios e Portugal tem de avançar. Em segundo lugar, a diminuição dos prazos de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego. É a única forma de acudir a estes trabalhadores. E em terceiro lugar, uma medida de emergência de acesso ao rendimento social de inserção de quem fica sem nenhum apoio. Falo, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, dos trabalhadores indocumentados, à medida, aliás, do que a Espanha está também a impor neste momento. E pergunto-lhe o que é que o Governo acha destas medidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Vou-lhe responder de uma forma mais genérica, dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, chamar a atenção que, quando nós dizemos que a escola fechou, fechou em regra, continuou de outra forma, mas fisicamente mantém-se, para um conjunto de profissionais a quem foi assegurado, e mesmo para outros, a escola está a produzir e a servir 13.500 refeições diárias, agora até mais, visto que alargámos neste seu período, para os alunos também do escalão B na ação social escolar, o acesso à alimentação, porque sabemos bem que para muitas dessas crianças, a alimentação que têm na escola, muitas vezes, é a alimentação de melhor qualidade que podem ter ao longo de todo o seu dia. Segundo lugar, nós adotámos um conjunto de medidas muito vasto de proteção social que acrescem àquelas medidas que o nosso Estado Social já dispõe e que nós viemos reforçando ao longo dos últimos 4 anos e, designadamente, com a entrada em vigor também deste Orçamento de Estado para este ano. Por exemplo, o apoio a familiares doentes subiu de 65% para 100% a sua cobertura desde o passado dia 1 de Abril, que foi o dia em que entrou em vigor o nosso Orçamento de Estado. Mas, para além destas medidas que já existem no rendimento social, no subsídio de desemprego, no subsídio social de desemprego, no complemento solidário para idosos, enfim, todo o do abono de família, o conjunto de medidas que existem, adotámos um conjunto de medidas excepcionais que não substituem aquelas. Nessas medidas excepcionais, procurámos cobrir todos, mas vamos verificando que há sempre algumas situações concretas onde há lacunas ainda na cobertura. E aquilo que estamos neste momento a fazer é um levantamento integral de todas essas situações. Algumas que referi, outras situações que têm sido referidas para sócios gerentes de empresas que têm trabalhadores, de microempresas, mas que têm trabalhadores a seu cargo e que estão excluídos, ou para muitas situações de informalidade que pré-existiam e que temos aqui uma boa oportunidade para formalizar na sua relação com o sistema de segurança social. Porque eu creio que também foi uma aprendizagem para muitas pessoas que achavam que poupavam muito, não contribuindo para a segurança social e que neste momento de enorme dificuldade percebem que é mesmo a segurança social pública que está cá para responder a estas necessidades de todos e, portanto, todos temos o dever de contribuir para robustecer a segurança social. Portanto, estamos neste momento a fazer o conjunto do apanhado dessas situações para ver como é que podemos cobrir com justiça, com sustentabilidade para a segurança social, aquelas situações que merecem proteção e que neste momento são objeto ainda de desproteção. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Seguramente há duas grandes lições desta crise. É que o Estado Social é o melhor que o país tem e que a precariedade é o pior, porque é o que desprotege toda a gente. Teremos de ter soluções estruturais e a coragem para as tomar, mas precisamos também de responder às urgências agora de quem não sabe como é que paga a conta do supermercado para a semana que vem. E é dessas também que falo. Queria falar-lhe também das empresas, porque nestas coisas há medidas que são de sensatez económica e de justiça económica, seguramente. Em Espanha não há apoios se os contratos a prazo ou temporários não forem prolongados durante a crise. Itália obrigou mesmo à reintegração dos trabalhadores despedidos no início da crise. A Dinamarca proíbe a distribuição de dividendos e, tal como a Polónia, não apoia empresas que sejam sediadas em offshore. E em Portugal, nós ainda não temos nenhuma destas medidas que são de sensatez económica básica. E queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, por dividendos. A Comissão de Valores Imobiliários veio alertar para o perigo para a sustentabilidade das próprias empresas de distribuir dividendos nas atuais circunstâncias que nenhuma podia rever quando fixou a remuneração dos acionistas. Isso não impediu a EDP de decidir distribuir dividendos acima dos próprios lucros da empresa, o equivalente a 10 anos do que gastam na tarifa social de energia. Outras grandes empresas estão a planear distribuir agora dividendos. Esta semana é a vez da Galp, que despediu dezenas de trabalhadores precários logo no início da crise e que está parada neste momento e que, no entanto, pretende entregar mais de 300 milhões de euros em dividendos aos acionistas. O Estado tem uma participação na Galp e vai estar representado na reunião. E eu gostaria de saber que indicações deu o Governo aos representantes do Estado se vão votar contra ou a favor da distribuição de dividendos.
Muito obrigado. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Nós impusemos a proibição de despedimentos e a proibição de distribuição de dividendos nas empresas a quem concedemos apoios. Seja as empresas que estão sujeitas, que beneficiam de layoff, seja as empresas que estão a beneficiar do acesso a linhas de crédito. Essas não podem ter nem distribuição de dividendos, nem podem proceder a despedimentos. Relativamente ao resto da economia, nós devemos procurar perturbar o mínimo possível o funcionamento da economia e aquilo que são expectativas legítimas. Nós não adiámos o aumento da função pública porque achámos que nada justificava castigar os funcionários públicos simplesmente porque entrou em vigor um orçamento de Estado que previa a sua atualização em função da linha do valor da inflação do ano passado. Nós não interrompemos nem os aumentos que estão previstos para os pensionistas. Nós não interrompemos o conjunto das medidas que estavam previstas e que estavam em vigor. E não há razão para impedir as empresas de subirem dividendos se não tiverem a beneficiar de nenhuma medida de auxílio de Estado. No caso concreto, de uma empresa onde, aliás, o Estado é acionista, o Estado enquanto acionista fica muito satisfeito de vir poder receber a sua quota parte dos dividendos a que tem direito e que é útil para financiar a atividade do Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Ainda não uso a palavra. Está a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Como é que é possível dizer que a prioridade é manter o emprego? E nós não podíamos estar mais de acordo com essa prioridade. Porque cada posto de trabalho mantido agora é não só o direito de uma pessoa, mas é a possibilidade de uma economia recuperar, e depois achar que é mais importante a Galp distribuir dividendos do que reintegrar os 80 trabalhadores precários que despediu da refinaria de Sines. Porque as empresas estão a despedir, sim, e porque os apoios públicos não são apenas o layoff. Benefício fiscal é a despesa do Estado, é apoio, e as empresas têm benefícios fiscais e despedem trabalhadores. Deixar que contratos a prazo, que o período experimental acabe, sem prolongar durante esta crise, é despedir sim. E empresas que fazem isto estão a concorrer ao layoff. Nós podemos jogar com as palavras, mas temos que olhar às situações concretas. E há trabalhadores despedidos em empresas que são apoiadas pelo Estado. E a prioridade para salvar a economia deste país tem de ser o emprego e o salário, e não os dividendos, que bem podem fugir para a Holanda ou para um qualquer offshore. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe falar também da banca. Porque se nós queremos regras apertadas para as empresas, também achamos que as empresas precisam de apoio. Aliás, temos dito, por exemplo, que nada justifica que um sócio gerente de uma empresa, uma microempresa, por exemplo, um ATL, um café, porque tem dois funcionários, não fique sem nenhum apoio neste momento. Mas quero perguntar-lhe sobre as linhas de crédito, porque a linha inicial de 400 milhões de euros já se esgotou. E todas as outras linhas, mesmo as que foram anunciadas para serem disponibilizadas ao longo do mês de março, foram centralizadas na atual linha Covid-19, cujas regras só foram publicadas no dia 2 de abril. E ainda não chegaram às empresas. Os créditos têm de ser aprovados pelos bancos, depois são aprovados por um organismo público, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, e este organismo, só na passada sexta-feira, é que disponibilizou estas linhas e aparentemente com crescente burocracia. Em tempo útil, o Bloco de Esquerda propôs outro modelo de apoio às PMEs, um modelo de socorro, mas enfim, o Governo achou que não era necessário e que teria estas linhas de 6 mil milhões de euros. Estou quase a terminar, Sr. Presidente. Destes 6 mil milhões de euros anunciados, só chegou às empresas cerca de 500 mil de euros. E, portanto, a pergunta é quando é que chega o resto? E queria fazer-lhe mais uma pergunta. Se os bancos vão ter regras sobre comissões e spreads, porque sem garantias do Estado não devem penalizar mais as empresas, aliás, têm também lucros, juros nulos ou negativos do BCE, já estão suficientemente remunerados. E, finalmente, Sr. Presidente, com a sua tolerância, uma última pergunta que nós fizemos vezes sem conta estes dias em comissão parlamentar e ainda não tivemos a resposta. O Governo pensa fazer uma nova injeção no fundo de resolução antes de se conhecer a auditoria da última injeção no novo banco? Do nosso ponto de vista, seria um erro.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. As linhas de crédito foram precisamente uma das medidas que adotámos para assegurar melhores condições de liquidez às empresas, para que elas possam subsistir, manter a sua atividade e manter os seus postos de trabalho. E condicionamos essas empresas que acedem a essas linhas de crédito, precisamente não podem ter, não podem despedir e mais, não podem distribuir dividendos. Segundo lugar, a primeira linha de crédito que lançámos foi logo na primeira semana, creio eu, do impacto desta crise, foi uma linha de 200 milhões de euros, que na altura toda a gente disse que tinha péssimas condições de financiamento, que não servia às necessidades. A verdade é que essa esgotou, duplicámo-la para 400 e ficaram esgotadas. As novas linhas já beneficiaram das autorizações da Comissão Europeia em matéria de ajudas de Estado, que sim, impuseram regras de spread mínimo e de comissões mínimas a serem cobradas pela banca e essas regras têm que ser cumpridas. Mas, relativamente à sua tramitação, aquilo que tem acontecido é que tem havido um enorme volume de procura. Só na sexta-feira passada entraram na SPGM 16 mil pedidos de apreciação. E dá a ser feito um esforço gigantesco para poderem ser respondidas até ao final desta semana. E têm que ser respondidas com cuidado porquê? Porque a garantia do Estado significa que o Estado se assume a responsabilidade de, havendo um problema de não pagamento, é o Estado que paga. Ora, nós não podemos estar a assumir a transferência de risco da banca para o Estado ou das empresas para o Estado sem que o Estado tenha um mínimo de cautela na avaliação desse risco. Porque senão, se dessemos, simplesmente aprovássemos tudo, o próximo, não digo no próximo debate quinzenal, mas num debate quinzenal de outubro, a senhora deputada estava-me aqui a perguntar como é que tínhamos autorizado de dar garantia de Estado a uma empresa que tinha incumprido na semana a seguir e que dois dias depois se tinha apresentado à falência. Que é um trabalho imenso. É, porque depois dessas 16 mil pedidos que entraram na passada sexta-feira e que vamos responder ainda esta semana, já entraram mais 22 mil pedidos de participação nas linhas de crédito. O que significa, em primeiro lugar, a grande necessidade de financiamento por parte das empresas, mas também tem o outro lado da moeda que é muito importante, que é a vontade que as empresas têm de continuarem a manter-se vivas, a prosseguirem a sua atividade, a preservarem os seus postos de trabalho e a conseguirem passar, chegar ao lado lá do túnel e estarem prontas para
retomar
a sua atividade. E aquilo que nós temos que fazer nesta fase é podermos, com a maior equidade possível, mobilizar os recursos temos ao nosso alcance para proteger os rendimentos, o emprego e as empresas para que, passado este túnel, nós possamos efetivamente contar com todos os agentes económicos para a recuperação económica e social do país, com o menor impacto no emprego e o menor impacto na perda de rendimento por parte das famílias portuguesas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
A palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, uma primeira nota em relação a algo que aqui disse hoje e que tem